Hello, little people! Hello! Sejam muito bem-vindos ao Bora Mais Nós, o podcast mais colaborativo da internet. Quero começar reforçando que o não nós já temos, então estamos atrás da humilhação. E está sendo muito divertido, viu? Toda sexta a gente traz um tema relevante para discutirmos, inspirado no trecho de uma música. Eu sou Eveline e estou acompanhada de uma galera massa.
Oi, 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 gente, Rony ele aqui falando na área, as histórias aí de quase morte, tamo junto.
Oi, aqui é a Jane. Vamos lá, vamos ouvir as histórias, vamos ver o que é que vai sair hoje.
Oi, gente, boa noite, Fabi, tamo junto, tudo bem com vocês?
Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aos nossos ouvintes do podcast Bora Mais Nós, Júnior na área, vamos tratar de mais este tema. Sejam bem-vindos.
E juntos nós formamos o bonde do podcast Bora Mais Nós. Não deixe de ouvir os episódios anteriores para conhecer um pouco mais da gente. Sexta-feira passada tivemos a participação de uma galera incrível com histórias muito engraçadas. Estamos hoje apresentando o episódio número 2, com o tema Experiência de Quase Morte. E vamos ter como inspiração a música Batendo na Porta do Céu, originalmente composta por Bob Dylan, interpretada e gravada em 1997 por Zé Ramalho. E para começar nosso bate-papo, eu quero saber se vocês já tiveram a sensação de quase bater na porta do céu.
Eu já tive essa sensação, assim, de quase bater na porta do céu. Primeiro, né, que bater na porta do céu é muita audácia, assim, né? Eu não sei se...
Ficou na dúvida onde é que ia.
Será que tu vai mesmo, hein? Mulher,
Será que
tem
eu vou
fé,
bater?
acredita.
É muito otimista essa parte.
Mas já tive algumas experiências, assim, que realmente fugiam do meu controle e eu tive aquela sensação que lascou-se. Porque, tipo assim, na minha primeira experiência, assim, que eu tenho essa lembrança, eu tinha 10 anos, mais ou menos, e eu tava no interior. Foi uma viagem com meus pais e um casal de tios meu. A gente tava assim no açude, né? E o açude tem aquela barragem, e a minha tia tava subindo, serelepe lá pro alto da barragem. E eu, né, 10 anos, danada, vi aquela cena, não, vou também. Aí subi. Só que enquanto eu estava subindo, a minha tia já vinha descendo e a tia vinha descendo correndo, né? Eu não tinha me ligado que para baixo todo santo ajuda. A minha tia só bem rapidinho descendo, eu até estranhei, não, mas subi, continuei. Quando eu desci, minhas amigas, eu pesava, assim, acho que uns 30 quilos. Eu peguei um embalo. Eu caí nesse açude com tudo, mas eu tenho um total sentimento daquela água escura do açude. O chão do açude é lamaçal, né? Fiquei presa, com os
Parece
bracinhos pra
lodo, né?
cima. Exatamente. Fiquei enganchada lá no fundo do açude, aquela água turva na minha cara. Pois é, eu digo, porra, 10 anos, não vivi nada, só virgem. Aí... Eu só senti aquela mão me puxando, e aí, pra piorar o drama, a minha chinela que minha mãe tinha comprado pra viagem, as Havaianas, bem novinha, ficaram pregadas na lama. E era o choro, porque
Pescada
explicava
das Havaianas, né?
o psicológico. E para finalizar a história, né? Fui para casa lá desse pessoal que a gente estava hospedado. E aí chegou o filho da dona lá da casa, foi para o açude de volta procurar chinelo e
Oh,
voltou.
meu
Quando
pai.
eu vi assim no meio da rua, ele balançou os braços assim, sem nada nas mãos, né? Eu fiquei triste. Aí de repente ele bota assim a mão para trás e tira do chão as duas chinelas. Menina, eu tirei,
Olha
pronto,
aí.
encontrei Jesus ali. Saí a leve saltitante.
Tinha até feito promessa para encontrar chinelo.
Mas deu certo. Aí foi essa sensação. Eu sempre tive esse medo assim de afogamento, porque apesar da minha idade e de ter feito natação os bons anos da minha vida, eu não sei nadar.
Eu também não gosto de me afoitar piscina, assim, muito funda, rio. Açude eu não entro, não adianta nem chamar. Não, não
Eu
gosto
também
também.
não gosto de água escura. Eu detesto.
Eu já
Eu me
sou
lembrei de uma
afoita.
história. Eu me lembrei de uma história aqui que aconteceu comigo. Eu sempre fui uma criança muito danada, o famoso pé. Eu já. Tudo que você imaginar, eu já desloquei, já botei gesso, já peguei ponto na cabeça, no dedo, no dente, desloquei clavículo, enfim. E tava tendo uma festa aqui na. Eu moro do lado da casa da minha avó, né? Tava tendo uma de do SCC, encontro de casais com Cristo, né? Da igreja dela. Muita comida, muita gente conversando e muita chuva. Começou a chover de repente. E aí eu tava na minha casa, ia passar pra casa dela, tinha uma janela. E aqui na minha casa é cerâmica. Eu só me lembro de correr em direção à janela e eu pulava a janela. Só que tudo apagou. Eu me acordei.
Vixe.
Isso foi de dia, né? Isso foi umas 4 horas da tarde, não tava claro. Eu acordei, já eram umas 6 horas. Aí você acorda, né? Acordei, o que fazendo aqui? Tá tão gelado. Aí eu olhei pra porta.
mesmo.
De ter dormido, o que foi que aconteceu?
São Pedro? São Pedro?
É, eu vi a porta do céu, literalmente, que era a porta do meu quarto. Né? Que eu, aí veio a parte tensa, eu tive uma convulsão ali, e depois, aí eu ficou tudo branco. A minha experiência foi essa, ficou tudo branco, e eu falei, Jesus, se eu sobreviver, eu vou pra igreja no dia. Então, nessa época, eu não era da igreja. Eu vou pra igreja, Jesus, me deixa ficar aqui, eu também não vivi nada, não sei de nada, morri de uma queda, ninguém merece. Eu sei que a convulsão parou, e o pior é que eu tava consciente, eu sentia, né, meu cérebro, assim, tremeu, eu não conseguia respirar. Acordei, metade do meu corpo não tava, a parte esquerda da perna e do braço não estava funcionando. Tava,
meu Deus!
Assim, sério. Tive que me levantar só, me levantei só aqui, e aí tava tudo escuro, né, e tal, me levantei só com os membros do lado direito. E
ainda
a chamar...
sem ter a certeza ou não.
Era, sem ter a certeza, e comecei a chamar a mãe, 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 e a mãe, ela não tem muita paciência, o que é, menino? Eu tô lavando na roupa, tem menino que fica me chamando. Meu Deus do céu,
eu morri, mãe, corre aqui, mãe, eu morri.
E eu pensando, mãe, vem aqui e tal. Aí tava escuro, que já era 6 horas. Na hora que ela acendeu a luz, eu estava banhado de sangue por conta da chuva, misturou com a água da chuva, então ficou parecendo que tinha o Jason ali, né? Tinha sido um...
Onde é que apareceu o sangue nessa história?
Eu bati a cabeça no chão.
Meu
aí
Deus.
Abriu, né? E aí foi, aqui na minha família, todo mundo muito calmo. A nossa dieta é 2 gotinhas de Rivotril de manhã, 2 de tarde e 2 de noite. Aí a mãe começou a gritar, meu Deus, acabou com a festa, né? Todo mundo comendo, se divertindo. Começou a gritaria, o meu avô e minha avó muito nervosos também. Começou a gritar, Roniel, Roniel, acontecendo não sei o quê. Minha tia Cristiane foi correndo daqui da casa da minha avó até a casa dela, correndo pra pegar o carro. Eu sei assim, que foi aquela coisa. E eu meio sem saber o que tinha acontecido, só via a gritaria e tal. E eu falei, rapaz, no domingo eu fui pra igreja. E nos outros domingos eu nunca mais fui, porque eu só fui um dia mesmo. Só pra pagar a promessa.
Você só prometeu um domingo, né? Você prometeu um domingo.
Aí depois, né, eu realmente fiquei na igreja depois de alguns anos, mas eu tive essa experiência. Eu me lembro de ver tudo branco, realmente. E aí teve essa coisa. Mas se a tia Fabiana falou de ser criança, a minha primeira experiência de quase morte foi nas mãos dela. Aí,
senta que lá vem.
Foi pro clube. Eu não me lembro, ela tem que contar. Eu só me lembro de me afogar, olhar pra cima, ver uma pessoa pulando por cima de mim, e aí...
Que não era ela.
Não
ela
era
já
ela.
Disse que não sabia.
Exatamente. Era o Júnior, claro.
A trilha que eu já tinha trabalhado como salva-vida.
Claro, você tem várias das suas profissões.
Eu não sei como
e
foi.
E aí,
Ronel? Eu não me lembro, só me lembro dessa parte. Ela tem que contar.
Não, assim, a gente tava no Sesc de Iparana, ali, colônia de férias do Sesc. E aí eu que levava esses meninos pra tudo que era canto, né? Aí levei ele pra este clube e eu tava lá tomando talvez uma minha bela cerveja, sentadinha lá na cadeira de praia. E o lado que a gente tava, assim, na mais próxima, era mais fundo. Só que tinha um lado das crianças. Só que o bonito pulou do lado fundo, que ele não alcançava. Quando eu olhei, era só cabeça e braço. Braço, subiu a cabeça, baixava, subiu o braço, baixava, subiu a cabeça.
Eu tinha quantos anos?
Aí,
hein?
Acho que uns 8, por aí. Tô tentando te matar faz tempo, né? Não consegui no trauma, fui jogar na piscina. Pois é, ainda bem. As Maria, Deus não perdeu, me livre. Quando eu avisei o Júnior, aí o Júnior foi.
É, aí eu vi só aquele negócio lá, sobe, desce, né? Pulei, como ele falou, passando por cima dele para poder ir por baixo, né? Que para quem não foi salva-vida ainda, você não pode ir pegar a pessoa de frente, não, que ela vai se agarrar com você, vai morrer os dois, né? Então fui por baixo eu vi só os pezinhos dele assim, ó, os pezinhos balançando, pedindo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aí você segurei pelas pernas e já tava perto da borda, e ele suspendi ele até a borda, quando eu senti que ele ficou leve, né? Ali é porque ele já tava segurando na borda, aí eu saí de perto. Aí eu olhei, ele tava lá com... Eu tinha só olho, né? No rosto era só 2 olhos, bem grandão assim, arregalado. E tava saindo pelo nariz, pelo ouvido, até que ele sobreviveu, tá bem, tá vivo aí.
É, sim.
Tá vendo aí? Tá pensando que o nosso podcast é só diversão? Tem primeiro socorro também, o básico aí.
É verdade.
Instruções.
Mas eu me lembro dessa cena, alguém pulando por cima de mim mesmo, engraçado, porque, né, fica gravado mesmo, faz muito tempo, 20 anos praticamente, minha primeira experiência de bater na porta do céu.
Vou contar a minha também, aproveitando esse negócio de queda, de quando era criança, a primeira também quando era criança, e primeiro que começa assim, eu já parecia que eu já tava querendo bater na porta do céu já, mesmo sem ter caído, porque a história é eu subindo em cima da casa, pra soltar o tapete, tipo de cima da cama. Olha a ideia. Pra quem já viu os episódios anteriores, uma das minhas profissões também foi soltador de raio, né? O pessoal fala soltador de pipa. Mas, mas como todo bom profissional, antes você é estagiário, né? Pra poder fazer, aprender as coisas e tal. Então, na época, eu tava estagiando ainda como soltador de raio. Soltando raio de cima da casa, que, claro, minha mãe não ia, né, aceitar um negócio nesse, não era certo e tal. Fazia meio que escondido ali. E ela não sei por que ela tinha ido, não tava em casa. Sei que meu primo chegou e falou assim, ó, tua mãe tá vindo. Caramba, foi o tempo de eu tirar a raia do ar rápido e descer rápido, né? É assim, você subir, já até, eu acho que subir até é mais fácil, porque você tá indo contra a gravidade. Agora, pra descer, meu amigo, a gravidade vai com tudo mesmo. Enfim, era de cima da caixa d'água. Pra chegar na caixa d'água, eu subia no telhado da lavanderia. Quando eu tava descendo dessa caixa d'água, na pressa, talvez, né, com as coisas ainda na mão, enfim, escorreguei. A sorte é que caindo da caixa d'água, dá quase uns 5 metros, sei lá, de alto. Você cai primeiro no telhado da lavanderia. Aquelas telhas ali, cai em cima da lavanderia. Foi ali onde eu comecei a bater na porta do céu, porque a cada telha que eu me segurava pra tentar não cair, ia tudo junto, né? Caraca. Eu acho que eu caí junto com cerca, assim, de uns 50, telha, mais ou menos, e aquele barulho
meu
de telha.
Meu Deus.
Foi ali que eu senti, não, tô indo, né? Tem a luz. E legal que você caía, cai pra cima, olhando pro céu, né? Eu digo, pronto, é bater aqui no chão, quicar, subir, se der certo, fui embora. Mas a experiência pior mesmo é depois, que quando você sentiu, não, tô firme, não tem mais pra onde cair, aquele negócio todo. Aí tentei me levantar e um dos braços travado, né? Aí pronto. Aí já começa a juntar o medo do que é que tá acontecendo, o carão que vai vir, e começa a juntar aquele negócio todo. Enfim, aí acabou que realmente tinha quebrado o braço. Aí fui socorrido, na época, o parente que tinha carro, que era o meu tio Aloysio. Aproveitar pra você, quando estiver ouvindo aí, obrigado por ter me levado lá pro Gomes da Frota. A Regina tem uma experiência de quase morte também nesse negócio aí, talvez depois ela conte, num dedo dela ali que ela quis arrancar. Acho que era nesse mesmo ponto de socorro. Foi lá que remendaram meu braço. E pra botar esse osso no canto de novo, eu vi no céu mais 3 vezes. Fui lá e voltei. Mas foi isso, sobrevivi, né? Até pra aprender a tocar violão.
Me admira você ter sido promovido depois desse estágio péssimo.
Pois não é, interessante, né? Eu acho que porque depois deu certo, né? Acho que foi só. É isso mesmo, todo mundo tem direito a errar no começo da carreira profissional.
Gente, quando eu era criança, eu também tenho uma história de queda. Vocês se lembram daqueles parquinhos de igreja que tinha nos bairros, né?
Total.
Então, isso aconteceu em Pindamonhangaba. Eu não lembro quantos anos eu tinha, acho que talvez uns 8 ou 10, não lembro direito. E tava tendo, lembro até hoje, um domingo de manhã, tava tendo uma brincadeira lá perto desse parque, que era caça ao tesouro. Aí, muito bem, né? Tinha umas 200 crianças, eu acho que todas as crianças do bairro estavam brincando juntas lá, e ia seguindo as pistas e correndo, parecia uma boiada, assim, de criança correndo, né? E eu lá no meio. De repente, eu levei uma queda. Ninguém me empurrou, não. Caí sozinha. E taquei a cabeça, a testa, na calçada, na quina da calçada.
Meu Deus.
Aí deu aquela pausa dramática, assim, todo mundo em volta. Morreu, morreu, morreu. Aí, de repente, eu levanto.
Eu só me lembro do Totalete. Bateu, bateu, bateu. Pode comemorar.
Eu tinha um galo tão grande na minha testa, tão grande que eu me lembro de eu segurar assim e quase não cabia na minha mão, de tão inchado que tava a minha testa. E aí o meu irmão tava brincando junto também, meu pai acho que tava por lá, não lembro. Só sei que a gente pegou e foi pra casa. Quando eu cheguei em casa, que a minha mãe olhou pra minha cara, meu Deus! Foi aquele escândalo, né? Porque a minha cara tava muito inchada, meu olho nisso já não abria, um dos olhos, né? E a minha mãe veio fazer aquela simpatia que faz uma cruz assim com uma faca.
Ah, isso aí é muito antigo, eu já passei por isso.
Como é isso? Não conheço não essa.
Eu não sei de onde é, só sei que lá quando a gente era aqui, né, a minha mãe fazia, era tipo uma simpatia que fazia uma cruz, assim, encostando a faca na pele, fazia assim o sinal da cruz. Na hora que eu vi aquela faca, eu pensava que ela ia cortar o galo da minha testa.
Caraca. Não morreu da queda, mas da facada susto. Você não escapa,
não. Eu dei um escândalo, porque eu não queria que ela chegasse nem perto, porque pra mim ela ia cortar, porque tava tão grande que eu achava que era que fazia parte do tratamento cortado, ia sangue frio. Aí eu só sei que eu fiquei uns dias com esse meu olho quase sem abrir. Depois foi passando um inchaço e foi descendo assim, aquela mancha roxa assim pros olhos. Foi horrível, horrível. Mas sobrevivi, graças a Deus, tô aqui.
Caramba. A minha experiência também é quase igual a da Eveline. Ok. Quando eu era criança, 12, 13 anos, eu fazia ginástica olímpica, né? Todo mundo fazia ginástica, tal, a gente fazia ginástica, ia para o clube para treinar e tal. E nesse dia o professor disse que era para a gente sair correndo. Corra como se não houvesse amanhã. Vocês vão correr, corram, só parem quando
Quase
eu
não tinha
mandar.
amanhã. Foi.
Aí foi assim, né? Todo mundo correndo ao mesmo tempo para todo lado e tal. E aí tinha uns colchões assim que a gente treinava, né? As cambalhotas e tal. E eu fui em direção a esse colchão, né? Correndo, correndo, e veio um menino na minha direção. E ele foi inventar de ir pelo mesmo lugar que eu fui. Enfim, vocês já imaginam, né? A gente bateu de testa, assim, um no outro.
Tipo
Pá!
trombada.
Assim, os dois. E eu caí, eu só lembro que eu caí dura, tesa, assim, no colchão. A sorte que tinha o colchão pra amortecer, entendeu? Mas eu caí
Igual uma
dura.
prancha.
Pá! Nessa hora, acho que dá, assim, apaga, você não sabe onde é que você tá. Aí eu levantei, né? Não, tá tudo bem.
Fica
Eu,
tudo preto.
vou correr, que o professor disse que a gente não era
Continua.
pra parar de correr. Aí eu levantei, né? Logo, quando eu passei a mão na cabeça, gente, na testa, o galo tinha subido na mesma hora. Um galo gigantesco. A sorte que a minha mãe estava nesse dia assistindo esse treino.
Meu
Minha
Deus.
gente, eu corri, saí correndo. Mas, pelo amor de Deus! Quando a minha mãe me viu, o tamanho do galo na minha cabeça. Menina, pelo amor de Deus! Aí, naquela época, o que é que a gente fazia, né? Era tacava gelo, era vinagre, água morna com vinagre, não sei o quê. E o pior é que eu e minha mãe com medo de contar pro meu pai, porque se meu pai visse aquele galo, ia dizer que não era mais para fazer ginástica, que isso era perigoso, que a menina ia morrer, não tá vendo um negócio desse? E aí eu lembro que eu fiquei deitada nesse dia, bem quietinha, dentro da rede, sabe? E mamãe tacou vinagre, né, e era vinagre e gelo, e era vinagre e gelo na testa para ver se esse galo descia. E papai não vinha, né? Não via. Aí ele chegou do trabalho, aí me viu deitado, nunca me viu, bem quietinha na parede, bem quietinha, escondida no escuro, que era para ele não ver, né? Aí ele chegou bem aí. O que foi, minha filha? O que é que você tem aí? Me deu um beijo bem em cima do galo. Aí ele falou assim: tem que saquei o um grito, né? Não, não. Aí não teve jeito, ele ficou sabendo. E o pior, gente, foi porque esse galo, depois que ele murchou, o roxo, em vez de ter ficado na testa, o roxo desceu pro meu olho, sabe?
É, comigo
Eu
também é
fiquei
assim.
com o olho roxo, que parecia que eu tinha lutado o UFC. E ainda
Meu Deus.
tinha, nessa semana, tinha a apresentação da dança lá no outro cidade que a gente ia se apresentar, e eu com esse olho roxo. Olha, mas eu chorava. Eu chorava. Eu lembro que eu me apresentei cheia de maquiagem. Foi a primeira vez que eu usei maquiagem na minha vida. Era base na cara todinha para poder esconder o rosto do olho.
Dá para fazer um panda não nessa peça?
Ainda bem que era pulando, né? Fazendo a acrobacia, era bem rápido, ninguém via muito de perto.
Cadê os meus sobreviventes, hein?
Tudo
Estamos
aqui.
aqui.
Estamos aqui.
É aquele povo que nunca morreu nem tem inveja de quem morre. Porque,
Não.
como diz o filósofo Falcão Lispector, é melhor escapar fedendo do que morrer cheiroso. Gente, eu
Verdade.
estava aqui refletindo. Qual é a sensação que desperta em vocês naquele momento do escape, né? Que você estava fazendo aquela coisa que você sabia que podia dar errado, mas não deu. E quando você, ai, escapei, você tem a sensação de, caraca, deu merda, vou tentar de novo, né? Para fazer melhor. Ou então você nunca mais repete aquilo, por exemplo.
Não. Não, é, ai meu Deus, obrigado, Jesus, desculpa, nunca mais vou fazer isso, nunca mais. É tipo isso.
Eu acho que depende, né?
Eu tô
Quando a gente é criança, 5 minutos depois é capaz de estar fazendo de novo.
Não, é porque tem coisas até que é obrigada a fazer, como, por exemplo, dirigir, né? Às vezes você está passando ali naquele lugar, você faz uma manobra que não era para fazer, então, uma soma de fatores, né? Ocasionou aquela situação que você ficou desesperado, mas você tem que dirigir no outro dia para ir trabalhar ou para ir para um colégio. Então, você tem que aprender a lidar com aquilo ali, com aquela sensação.
É, como eu
A gente
nunca mais
enfrenta, né? A gente
precisei.
enfrenta. aguentar.
Como eu nunca mais precisei soltar raio de cima de casa de ninguém, tá perfeito, tá tranquilo. Tô bom.
Como eu nunca mais fui pro clube com a tia Fabiana, também pra mim tá tranquilo.
Como eu parei de fazer ginástica olímpica, então tá ok também.
E eu deixei de caçar o tesouro, então tá tranquilo.
Tem um pavor de açude também. O trauma é vivo, tá
latente. Gente, vocês já levaram alguma queda assim feia em público? Que também a gente só falta morrer, só que de vergonha.
Porque eu já caí.
Já caí uma vez no shopping. Nossa senhora, quase que eu morro de vergonha.
Vale queda bêbada? Eu levei uma queda no show do Matanza, numa boate que a gente... A boate mínima, que é o The Pub. Tu lembra, Regiane, do The Pub?
Lembro.
Mínima. E, assim, show do Matanza lota. Tanto que era véspera de eleição, tinha lei seca, né? Então, meia-noite não podia mais vender bebida. Então, 9 horas da noite, a festa começou cedo. 9 horas da noite, já não tinha água na boate. De tão lotado, da gente suar, de tanta gente, o chão deslizava, parecia chão de banheiro. Tinha comprado camarote, desci nessas escadas com as duas pernas lá em cima, de saia, só vi o salto subindo assim e as pernas reganhadas. Eu digo, Júnior, pelo amor de Deus, quando foi depois, tava lá na minha lombar, o roxo do tamanho de uma melancia aqui nas minhas costas.
E aquela queda que você levou a gente no pré-canal? Bem do meu lado.
É que eu falo com a cerveja na mão, a cerveja estava muito pesada. Ela caiu de joelho, mas não soltou a latinha de jeito nenhum.
Eu tô pagando, tinha nem aberta a latinha. Quando eu fui abrir, aí eu digo, deixa eu ver se essa. Foi assim que lançou a Skol Beats, deixa eu ver se essa bicha é forte mesmo. Ora, nem bebi, me derrubou.
Era, só abrir.
Bom, então agora a gente vai começar com a participação dos nossos queridos ouvintes. Nós temos um áudio aqui de uma pessoa muito especial, e ele vai contar a experiência dele de quase morte. Vamos ouvir, galera.
Meu nome é Clécio, eu gostaria de relatar a minha experiência de quase morte. Uma situação bem, bem espantosa, né? Eu estava indo para o trabalho de manhã cedo de moto e num cruzamento em duas avenidas de muito fluxo aqui em Fortaleza, a Avenida Tembege, Passagem Termínio, com um semáforo, eu ia atrás de um veículo, né? Na época, eu acho que era um Opala, e eu estava de moto, eu estava a uns 5 metros de distância, o veículo ia com uma determinada velocidade e eu vi o semáforo ficar amarelo, mas o carro, como ia adiante, ia com uma velocidade relativamente alta, eu concluí que ele ia avançar, né, no amarelo. Sendo que, ao chegar sobre a faixa de pedestre, ele pisou bruscamente no freio e eu vinha na moto atrás. Imediatamente eu apertei o freio de mão, apertei o freio, o pedal do freio, e eu vi a colisão. Mas eu fechei os olhos e meio que senti a moto deitando de imediato. E nesse momento eu apaguei, né? Eu apaguei, eu não lembro de nada que aconteceu nos próximos segundos. Eu fiquei desacordado e fui acordado pelo motorista do carro, que do meu lado, batendo, me cutucando no ombro, e eu estava de capacete ainda. E eu acordei assustado, não sabia onde eu estava, o que tinha acontecido. E eu estava deitado, a moto ficou engavetada embaixo do para-choque traseiro do porta-malas. Eu deitado no chão, arranhei apenas o cotovelo do lado esquerdo, arranhei a mão, consegui me levantar, falei com eles, ó, não sei o que aconteceu, não sei onde eu estou, o que está acontecendo. Me levantei, não quebrou nada, nenhum osso, não tive nenhuma fratura. Levantei, vi a moto deitada no chão, para minha surpresa, e pedi para ele afastar o carro. Ele entrou no veículo dele, andou mais um pouco, já estava aglomerando algumas pessoas falando e tal, criticando. E eu levantei a moto quebrou o retrovisor, quebrou a maneta do freio, mas nada mais. Arranhou um pouco o tanque e simplesmente eu levantei a moto, agradeci a Deus por não ter acontecido nada de mais grave, por não ter morrido, por não ter causado nenhum tipo de dano maior a qualquer outra pessoa, e fui embora. Mas foi espantoso o fato de eu não lembrar, de eu ter apagado antes mesmo da batida e acordar após a batida e não lembrar de nada que aconteceu, né? Durante o impacto, durante o movimento, foi algo realmente surpreendente. Era essa a minha história.
Esse escapou fedendo.
O engraçado é isso, que o cérebro, ele apaga, né? Da queda que eu contei também, eu não lembro como foi que eu caí, o que foi que aconteceu. Eu só lembro que eu caí porque, enfim, eu desmaiei, mas é engraçado.
Algum
que
bloqueio, alguma proteção que tem pra... Caboclo que trabalha mesmo, é anjo da guarda de motoqueiro. Porque o povo pra correr risco, viu?
Muito.
Tanto, tanto eles correm risco, como eles se expõem também, porque tem muito motoqueiro imprudente. A gente não pode generalizar, mas tem, a gente sabe.
Inclusive, hoje eu estava vendo uma reportagem no jornal, agora à noite, dizendo os índices dos acidentes, que historicamente o percentual de pedestres era o maior número. Só que agora, mais ou menos no período da pandemia, diminuiu o número de acidentes com pedestres e aumentou o da moto. Aí eu tava falando pra Adriele, ou é porque as pessoas estão dentro de casa, né? Ou então é porque os pedestres compraram e estão sofrendo acidente de moto agora, deixando de sofrer como pedestre e virar um acidente de moto.
É por causa das entregas que aumentaram muito.
É, né? Exatamente.
Também. Eu também tenho uma história com veículos de quase batendo na porta do céu, e o pior era que eram várias pessoas juntas. A gente estava no interior, onde a minha avó morava, e a gente saiu para poder dar uma volta de carro pelas brenhas lá no meio do mato, e era numa caminhonete, tinham 6 pessoas dentro, entre primos e um amigo. Então, a gente estava andando naqueles caminhozinhos de interior, que não tem nada, né? Uma casinha aqui e outra muito longe. E o meu primo estava com um drone para poder fazer umas imagens lá que ele queria fazer no interior. E resolveu, do nada, a gente seguindo assim numa estrada, eu lembro da gente ter aberto uma porteira, ou seja, era um terreno de alguém, né? E a gente entrou. E ele resolveu subir numa pedra bem grande, que o pessoal lá no interior chama de lajeiro. Quando ele subiu com essa caminhonete, a mãe dele, que estava dentro do carro, pegou e falou assim, é melhor descer. Aí ele pegou e foi manobrar o carro em cima da pedra para poder só fazer a curva assim e descer, né? Que era como se fosse um morro, só que de pedra. Quando, de repente, a roda dessa caminhonete da frente, uma das rodas, entra dentro de um buraco e a caminhonete tomba. Mas foi um medo tão grande, que na hora que a caminhonete virou, quebrou logo todos os vidros assim do lado, o retrovisor, e ficou todo mundo, tinham 4 pessoas atrás e 2 na frente, né? Todo mundo desesperado dentro desse negócio, porque do outro lado assim, era como se fosse um precipício, né? E o carro podia virar. Do jeito que ele deitou uma vez, ele podia continuar capotando, né? E a gente desesperado dentro desse carro, e agora? Vidro pra todo quanto é lado. Eu não sei como, fui a primeira, eu tava lá atrás, eu fui a primeira a sair do carro. Aí todo mundo começou a sair da forma que eu tinha saído. Conseguimos sair desse carro, todo mundo. Aí o meu primo tentou voltar pra dentro do carro pra poder desligar. E fomos atrás de gente pra poder ajudar a gente a desvirar o carro e voltar pra casa da minha avó. Só sei que no final das contas deu tudo certo, mas o susto foi grande, grande, que eu só ficava imaginando quando é que eu ia encontrar os nossos corpos, porque o lugar era deserto. O lugar era deserto, cara, não tinha ninguém. Foi horrível.
Essas coisas assim, de depois que passa, né? É bem coisa de mãe, né? Depois que passa, dá vontade de pegar o motorista e dar uma surda, baitola no risco pra que não subir aí, baitola.
O pior é que na hora que começou, a gente conseguiu voltar, a gente voltou a pé pra poder chamar, a gente tinha visto uma casa, aí chegou todo mundo branco, pálido, né? Na casa dessa mulher. Oi, tudo bom? Não, é porque eu queria saber, a senhora tem algum homem aí na casa? Tem, tal. É que a gente virou um carro ali, queria saber se tinha como arrumar a gente pra ajudar a gente. Chegou tanta gente lá, eu fiquei sentada assim de longe, só olhando, né? Aí eu peguei, chamei meu primo, no final falei assim, primo, vamos dar um dinheiro pra eles aí, sei lá, ajudar a gente. Aí na hora que eu fui entregar o dinheiro pro cara, o cara pegou e falou assim, não, minha filha, não precisa não, que eu conheço seu pai. Assim, pois, só que é o dobro pro seu fingir que você nunca me
ensinou. Não conta essa história com meu pai, não,
pelo amor de Deus. Hora. Pois é, porque eu queria. Imagina como é que essa história não ia chegar pro meu pai e pra minha mãe, né? Queria eu mesma contar.
De um menino que tava com a cabeça enganchada no portão. Não sei se vocês viram.
Eu vi, a mãe maravilhosa.
A mãe chega e começa, né? Não, vira assim, bem calminha, né? Vira assim, vira por lá, tenha calma, tenha paciência, você vai sair. Aí quando o menino conseguiu tirar a cabeça, toma uma chibatada.
Ah, não.
Pra você não fazer. Teve um menino lá na coisa de casa que ele prendeu a cabeça dentro de uma panela de pressão.
Caramba.
Jesus.
Eu prendi minha cabeça no posto de saúde. Nossa, coisa que tinha lá.
No posto, né?
Lá no posto é enorme. No posto 5. Mano, você, criança, não tem o que fazer. É justamente assim, será que minha cabeça cabe aqui? Aí você bota e ela fica. Na hora de tirar a azul, eu não deixo.
E agora a gente vai ouvir a história da minha amiga Carol, uma história verdadeira que aconteceu com ela. Vejam aí como foi.
Quando eu tinha 3 meses, eu tive pneumonia. Minha mãe ficava desesperada, porque tudo que eu ia, na hora que eu ia tomar algum leite ou água, eu engasgava e ficava super roxa. Parecia o Tinky Wing. E aí eu, numa dessas tomadas de leite ou água, não sei bem, eu fiquei roxa, sem ar, e minha mãe ficou desesperada. Então, a gente morava no interior, a gente só fez pegar o carro com a roupa do corpo, veio bater aqui em Fortaleza e já me levou para o hospital. Então, eu fiquei internada por alguns dias e sempre eu ficava com essa falta de ar, que eu ficava super roxa, dava um monte de Tinky Wink. E aí, numa dessas, a enfermeira simplesmente chegou pra minha mãe e disse assim: não tem mais jeito, ela está morta. Foi graças à minha tia, irmã da minha mãe, que não aceitou aquela que a enfermeira disse, me pegou no colo e entrou ao hospital adentro. Minha mãe saiu fora do hospital, correu para fora do hospital chorando, desesperada: minha filha morreu. E minha tia entrou, né, no hospital querendo que eu entrasse num balão de oxigênio. E foi assim, ela conseguiu, que eu retornei e hoje estou aqui 37 anos depois, linda e maravilhosa.
Caraca! Isso aí foi quase morte mesmo, viu?
Foi.
Meu Deus! Parabéns pra tia dela.
Se a tia dela não come, me
desespero.
Aí foi um quase.
Com, tia dela.
Um quase com C maiúsculo, viu? Pode dizer aí.
Graças a Deus deu certo, Carolzinha tá aí.
Graças a Deus. E a tia também, que a tia foi insistir. Tá vendo? As tias não só afogam.
É, as tias não só matam.
Tem umas que salvam, né?
Ai, gente, sim, né? Bebezinho é tão complicado. A mãe, pra mãe, ali o desespero, eu imagino. Deus me livre. Porque a criança não sabe, sabe transmitir o que ela tá sentindo naquela hora, né? Então, às vezes pode ser uma coisa mais simples. Tá? Deus me livre. Ainda bem que a história é quase, né? Feliz, graças, né, a Deus.
Bom, continuando as histórias aqui de quase morte, né? Vamos ouvir um amigo meu, cujo sonho dele era andar de trem. E vamos ver aí como foi que ele conseguiu essa passagem aí, dar uma voltinha de trem.
Vou contar essa história da queda, né? Foi o seguinte, eu tinha meus 14 anos, eu sempre tive vontade de andar de trem. Eu morava lá em Rocha Miranda, no Rio de Janeiro, e a minha avó morava em Del Castillo. E aí minha mãe sempre falava: meu filho, vai lá na sua avó. Aí eu pegava o ônibus, só que eu via muito pessoal, a garotada, andando de trem. Naquela época tinha o trem, e esse trem vinha de Belford Roxo, ele ia pro centro da cidade, e ele vinha com as portas abertas. E aí vinha os caras surfando na porta do trem. A porta não fechava, o cara ficava segurando na lateral do trem, e aí quando o trem chegava na plataforma, o cara corria na lateral e pulava pra dentro do trem. Corria na lateral e pulava dentro. E aí eu passava no centro de Rocha Miranda, via o trem chegar na plataforma lotado, e aí esses caras, os garotos de rua, de favela, pulando, surfando em cima do trem. E eu falei: nossa, andar de trem deve ser muito bom, qualquer dia eu vou andar. E um belo dia minha mãe falou: meu filho, dá um pulo na sua avó, leva esse dinheirinho aqui pra ela. Ela: olha, por favor, hein, vai e volte logo, não demore, tá bom? E não vai de trem. Aí tá aí, eu falei: nossa, nunca andei de trem. Ah, mas acho que hoje eu vou andar. Ah, hoje eu tenho que andar de trem, né? E aí, quer dizer, os filhos que desobedecem os pais, né? Desobedecem as esposas, sempre acontece alguma coisa, não é verdade? E aí, eu, na plataforma de trem lá de Rocha Miranda, por volta de 10 horas da manhã, e aí veio o trem já vindo de Belford Roxo, e esse trem veio vazio, né? Porque pela hora as pessoas já tinham ido para trabalhar. E aí eu vi alguns garotos na porta do trem surfando, correndo na lateral da plataforma, pulando para dentro do trem. E eu falei: nossa, que legal. E aí eu fiquei olhando. E aí eu, quando entrei no trem, a primeira coisa eu perguntei a uma pessoa: vem cá, a plataforma lá em Del Castillo é de que lado? A pessoa me falou assim: ó, garoto, você fica aqui do lado esquerdo, porque para Del Castillo a plataforma vai ser aqui. Os garotos corriam na lateral do trem, acompanhando a velocidade do trem, davam um salto e pulavam para dentro do trem. E assim fazia isso constantemente, até chegar no máximo aí da plataforma. Eles davam aquele salto ali, o trem bem embalado. Eu falei: nossa, que legal. E eu ali olhando, beleza. Chegou no Del Castillo, desci, foi na casa da minha avó. Aí entreguei o dinheiro que minha mãe pediu, almocei com a minha avó, fiquei lá. Tinha uns colegas lá meu também lá em Del Castillo. Aí eles: ô, Ivan, vamos jogar uma bola? Eu falei: pô, cara, eu tenho que voltar ainda pra Rocha Miranda. Ele: não, vamos jogar só uma partidinha só, rapidinho. Aí beleza, aí joguei uma partidinha após o almoço, né? E aí minha avó gritou, falou da janela: ô, Ivan, vai pra casa, sua mãe tá lá preocupada, te esperando. Não, avó, já tô indo já, vozinha. Fui jogando, foi passando a tarde, quase 6 horas, eu parti para correndo para a estação para pegar. Falei, eu vou de trem de novo. Só que acontece, nesse horário o pessoal tá o quê? Saindo do trabalho, né? Então o trem vem lotado, lotado, lotado. E aí eu cheguei lá e eu falei, nossa, aí veio o primeiro trem, lotado, mas lotado. E como as portas não fechavam desse trem em Belfor Roxo, até os adultos eram obrigados a estar ali pendurado mesmo na porta ali. E aí eu falei, nossa, como que eu tentava entrar, o pessoal me jogava para fora. Eu tentava entrar, o pessoal me jogava para fora. Aí perdi o primeiro trem. Veio um segundo também, perdi o segundo trem. E a hora passando, eu preocupado, eu falei, nossa, vou chegar em casa, minha mãe vai me dar uma corda. E eu falei, no terceiro agora eu vou. Eu falei, não, quando eu vi, pô, o trem estiver parando assim, que eu vou entrar na frente de qualquer pessoa pra me jogar lá dentro. E foi o que eu fiz. Quando o trem parou na plataforma assim, eu entrei na frente de três pessoas assim, aí a galera já chegou a me tirar do chão assim, o pé. Caiu lá no meio do trem, querendo, levantando o pescoço pra respirar, porque era pequeno, os adultos ali, aí eu dá pra me ir mais pra frente. Aí eu fui andando até ficar próximo mesmo da porta. E aí quando fiquei perto da próxima, tinha um rapaz que acho que até morreu já, o cara do morro lá, que eu conheci ele de vista, e aí ele tava na porta do trem surfando, né? Aí quando ele viu chegando, ele falou, e aí, moleque, tu vai fazer o que aqui? Eu nunca baixei a cabeça pra ninguém, né? Eu olhei, levantei minha cabecinha assim, olhei pra ele e falei, como é que é, meu amigo? Ele falou, é isso mesmo, tu vai fazer o que aqui? Ou tu vai surfar, ou então eu vou te jogar. Aí eu falei, qual é, mané? Tá pensando que eu não sei surfar? Eu sei surfar, rapaz. Aí ele falou, então na próxima plataforma tu vai surfar, que se você não surfar, eu vou te jogar. Eu falei, é ruim tu me jogar, rapaz. Eu vou surfar e vou te mostrar como é que faz, faço melhor que você. Nossa, o cara ficou, eu com meus 14 anos, o cara com quase 17, quase 18 anos. E aí quando o trem já indicou na plataforma, assim, olhava pra plataforma, assim, só via a plataforma passar, aquele assim, a plataforma passando assim muito rápido. Falei, ó, aprende comigo. Aí eu, assim, segurei a mão na lateral do trem e, ao invés de eu virar de frente e sair correndo pra pegar o embalo, não, o que eu fiz? Eu olhei pra cara do cara do trem, falei, qual é, maluco? Tá pensando que eu não sei, não? Ó como é que faz. Aí, saí andando. Na hora que eu saí do trem, que eu coloquei o pé na plataforma, tomei aquela rasteira que vira e cambalhota. Aí todo mundo, o garoto caiu do trem, assim, eu rolando que nem charuto na plataforma, ralando. Na minha sorte, que papai do céu ali falou assim, não, meu filho, não tá na sua hora ainda não. Porque eu não caí naquele vão, né? Que existe um vão entre o trem e a plataforma. Então, se eu caísse ali, realmente morreria, com certeza. O trem tava passando, então se eu caísse ali, com certeza eu ia perder, ia ser amputado, perna, braço, cabeça. Eu caí e rolei, com a queda, meu corpo girou na plataforma do trem. Fiquei muito ralado. Aí eu com sangue quente ainda, o trem foi diminuindo, aquele montão de gente assim olhando, o outro caiu do trem, o outro caiu do trem. E aí eu levantei assim rapidinho, falei, qual é? Tá pensando que machucou? Pessoal, não machucou não, eu tô bem. Aí sentindo já os pingos de sangue no meu ombro, né? Tem pingando ali, eu falei, nossa, aí quebrei a cabeça, as costas ficou tudo em carne viva. E aí eu fui subir na placadaria lá da passarela mancando, tronquei o pé, e aí ali foi um livramento. Cheguei em casa, imagina, né? Cheguei pra minha mãe, eu desobedeci a senhora, eu caí do trem. Ai, meu Deus do céu! Aí quando ela olhou minhas costas, quase que ela desmaiou, que tava tudo em carne viva. Foi o livramento que eu tive de um acidente caindo do trem lá em Rocha Miranda, um fato real que, quando eu conto, as pessoas acham que é engraçado, né? Fica o áudio aí pra todos. Um grande abraço.
Caraca! Meu Deus!
Que doideira!
Eu nunca mais andava de trem na vida.
Qual é, Manel? Você é estufado, tá pensando o quê?
Sabe, viu? E aí daquele negócio, né? Eu como mãe, né? Eu posso dizer, né? Foi teimar.
Foi bom que a criança arruma desculpa pra tudo, né? O trem lotado, ele pensou logo o quê? Vou surfar. Vou aproveitar que o embalo, se tivesse vago, talvez não faria, né?
Isso aí foi um livramento não, grande não, mesmo, viu?
Um pezinho no lugar errado e ele não tá contando essa história pra gente hoje, não.
Pra você ver.
É, né?
E tem gente que qualquer besteira levanta o palo, taca a cabeça no chão e morre, né? E agora a gente vai continuar também com a história de uma pessoa mais que especial, né? A minha avó. Ela vai contar como é que foi a experiência dela em uma das suas 10 cirurgias. Ela já fez mais de 10 e aí isso aí aconteceu em uma delas. Vamos lá.
Aconteceu um episódio comigo, numa das minhas cirurgias, que eu, na saída da sala de recuperação, no trajeto para a enfermaria, eu passei mal e desmaiei. Então, quando eu cheguei na enfermaria, que me botaram no leito, eu acordei. Estava cheio de enfermeira, então eu achei que tinha morrido e tinha chegado num lugar que estava cheio de anjos. Por isso que eu me toquei.
Tá pobre, pensou que ela tinha feito a passagem.
Tadinha. Ainda bem que era anjo, né? Pois a passagem tinha sido boa.
Ela depois. Meu filho, não diga que eu fiz 10 cirurgias, não, que o povo vai pensar que eu tenho uma doença grave, que eu tô pra morrer. Eu falei, menino, que é. Ninguém vai pensar isso, não. Eu falo que foi ao longo da vida, né? São cirurgias ao longo da vida. Mas o povo vai pensar que eu tenho alguma doença.
Ora, mas pra que é mais cirurgia do que a Gretchen? É, pleníssimo aí.
É isso.
Temos mais uma participação de uma amiga minha que também vai contar a experiência dela, que é um trauma misturado com experiência de quase bater na porta do céu.
Então, Bavete, como foi que aconteceu? Eu sempre tive muito medo de lagarta, muito medo, muito medo, muito medo, desde pequena. É um trauma que minha mãe passou pra mim e minha irmã. E, né, eu tive vários, assim, motivos pro trauma aumentar, mas teve uma vez que foi, assim, o auge do meu sucesso, que lá em casa tinha um pezinho de goiaba, sabe? Bem no quintal, que a gente tem um quintal bem grande. Aí, eu estendi, lavei roupa, né, estendi, tipo, ficou lá de boa, secou e tal. Quando eu fui apanhar as roupas lá, bem de boa, ai, meu Deus, eu não gosto nem de lembrar disso, dá um... Ai, meu Deus do céu, eu não gosto de lembrar disso. Quando eu fui apanhar as roupa, né, tirar a roupa do varal, eu não vi, tipo assim, eu não prestei atenção que eu tinha estendido também, né, não me toquei, que eu tinha estendido as roupas perto do pé de goiaba. E eu tirando os lençóis lá de boa, tá, não sei o quê. E quando eu pego o lençol, que eu envolvo assim no meu braço, ai, meu Deus, que merda, que horrível. Eu sinto, ai, meu Deus, tô ficando com medo agora só de lembrar. Eu sinto um negócio, sabe, do meu braço mexendo. Ai, meu Deus do céu, eu não gostei de lembrar. Eu sinto um negócio. Ai, você sabe que eu tô aqui perto dos matinhos. Ai, meu Deus do céu. Sim, aí eu pego, né, o lençol e envolvo no braço e sinto um negócio mexendo no meu braço. Ai, meu Deus. Quando eu vou ver. Ai, eu tô pensando com as sacolas. Aí, Bebinho, eu vou te matar pra fazer eu contar essa história, que eu tenho muito medo. Eu tenho um trauma, Bebinho, tu sabe, eu tô mexendo aqui com as minhas próprias sacolas. Eu tinha uma lagarta no meu... Ai, meu Deus do céu, tinha uma lagarta no meu braço. E eu simplesmente olhei pra lagarta e desmaiei. Eu fiquei lá desmaiada. Caramba. Minha mãe deu fé de mim, porque eu demorei pra entrar. E eu estava lá ai, meu Deus do céu, que eu tô me assustando aqui sozinha. Eu estava lá desmaiada e a lagarta em cima de mim. Aí tiraram a lagarta, mas botou álcool pra eu cheirar, né, no nariz. Foi que eu tornei, mas eu fiquei extremamente... Nossa, acho que eu ia infartar. Eu acho que se eu... Ai, meu Deus. Eu acho que se eu demoro mais um pouquinho assim no chão, acho que eu não tava nem contando essa história, porque a lagarta tinha me comido. Ai, meu Deus, tinha me matado. Porque... Não gosto, né? Eu tenho pavor, tenho verdadeiro pavor à lagarta. Fora
os diversos
outros episódios que eu já tive com lagarta.
Então, me assusta aí.
Maravilhosa.
Primeira vez.
E ela
não é medo, não.
Foi só uma vez. E ela já desmaiou mais de uma vez.
Se ela
por causa de lagarta.
Explica, né? A morte, como é que explica? Bota o quê?
Acho que ela vai ser cremada.
De lagarta.
É, realmente. É,
mas, gente, cara, esse negócio de trauma, de fobia, só sabe quem tem.
Eu tenho fobia de aranha.
Deus sabe, nunca.
Eu também tenho pavor aquelas giazinhas pequenininhas.
Apesar de eu já
cada
ter...
Cada um com seus traumas.
Mas é. Chegamos no momento, qual é a música que norteou todo o nosso podcast de hoje? A música que a gente escolheu é Batendo na Porta do Céu, uma música que é cantada por Zé Ramalho. Ela, para mim, me trouxe uma sensação... de despedida e ao mesmo tempo a sensação de dever cumprido, que ela conta uma história de um personagem que ele está naquele momentozinho já sabendo que ele vai bater na porta do céu, então ele está se preocupando em encerrar os ciclos, né? E mãe, guarde as minhas armas, guarde o meu distintivo, aquela sensação que ele já cumpriu e que ali ele está finalizando aquela... Mesmo ele estando passando por aquele momento difícil, ele está finalizando aquele ciclo para ele, né? E também refletir um pouco como a gente está vendo isso diariamente, de heróis, né? Muita gente na frente do tratamento do Covid está ali, né? Enfrentando aquela situação para cuidar, para salvar outras pessoas. Eu vejo muito também, estão correndo risco de bater na porta do céu para que outras pessoas sobrevivam.
E é interessante também porque a tradução do Zé Ramalho, né? Ela foi bem fiel à letra do Bob Dylan. E nas minhas pesquisas eu verifiquei também que além do Zé Ramalho, tiveram outros artistas que regravaram essa música. Foi o Guns N' Roses, né, que é bem conhecida, e também o Eric Clapton.
Eu não sabia que era do Bob Dylan, não vou nem mentir, eu só tava focando no Guns.
Eu já, fora essa história que eu contei, né, da queda e tal, eu tive outra experiência de Bater na Porta do Céu, dessa vez bem de perto mesmo. Eu achei interessante essa música porque justamente ele tá naquele momento de tipo, tô morrendo, como a tia Fabiana falou, vou me despedir. E aquele momento que a gente vê em filme, né, que a pessoa tá se despedindo, digo pra fulano que eu a amo. E nessa outra experiência que eu tive, eu passei por isso, de ser um momento de despedida mesmo, né, foi Deus que me salvou. E é muito, e ele tava com a mãe dele, eu me lembrei, né, desse momento e tal. Eu acho assim, se você, eu acho que é uma coisa que todo mundo vai passar, claro, né, num determinado momento, mas me levou a refletir isso, de dizer pras pessoas realmente que a gente ama, aquela coisa bem clichê, mas quando você passa por uma experiência dessa, você percebe que isso faz falta, essas palavras que a gente não disse, né? Eu passei por isso, consegui passar, e depois eu fiquei pensando justamente isso. Caraca, eu vou dizer que eu realmente amo mais, vou me expressar mais para as pessoas que eu amo, porque a gente realmente não sabe o momento que vai acontecer alguma coisa, né? E escutando a música, eu me lembrei disso, que foi muito parecido com a experiência da música, por acaso, mas eu não tinha ninguém da família ali naquele momento. Então era a primeira coisa que eu pensava, poxa, eu vou partir e não tem ninguém aqui pra eu dizer nada, né? Eu me lembro de ter realmente esse pensamento, eram só estranhos ao meu redor. E aí foi isso, eu achei, já tinha escutado a música, óbvio, mas me trouxe essa lembrança também, essa reflexão de dizer mais, né? Ser mais amoroso, porque na hora da partida, né, nem sempre vai dar tempo.
Ah, legal, boa.
Bom, pra mim, essa música, pela letra, né, e fora a entonação do Zé Ramalho, que já deixa ela bem mais dramática, né, pra mim, eu senti como se fosse representando uma pessoa que tá cansada de lutar já contra o sistema, contra as coisas erradas, sabe, e já chegou no seu limite, né, e ele percebe que é todo aquele esforço, não tá sendo recompensado, já tá cansado de lutar contra as injustiças, e aí ele tá entregando os pontos, assim, já tá pra mim representa como tipo essas pessoas que lutam mesmo na segurança, né, tipo policiais que estão ali batendo de frente contra as injustiças, né, contra com esse nosso sistema penitenciário, né? Aí, né, que é tudo muito falho, esse sistema, nosso sistema falho, corrupto, que as pessoas ruins, né, se dando bem, né? Então a gente vê como quando ele diz aí, mãe, tire esse distintivo de mim, que eu não posso mais usá-lo, né, então é como se ele estivesse entregando os pontos, não aguento mais ver tanta coisa errada e eu tô lutando aqui, tô lutando e não tô mais conseguindo, tô chegando lá, tô já batendo na porta do céu. Pra mim foi sentido dessa forma.
Fez refletir também.
O que me chamou a atenção é que várias vezes na letra da música aparece a palavra mãe, né? Por que isso chama a atenção? Porque geralmente nessas horas aí da experiência quase morte, um desespero, todo mundo chama mãe, né? Ai, mãe, principalmente criança, chama logo pra mãe. E a prova também, às vezes nem chora, né? Mas quando vê a mãe, aí chora, também tem disso, às vezes acontece aí. Então chamou a atenção isso, que eles chamam muito a mãe no desespero. Quando tem essa parte que fala da grande nuvem escura já me envolveu, aí me veio uma imagem do filme Ghost, lá aquela nuvem escura que levava a galera embora ali. Deu a entender de que o eu lírico aí da música não era peça boa, não, viu? Porque era a nuvem escura que
ele era um xerife, mano.
Ia buscar ele, né? Vem essa intenção também. É como se ele. Rapaz, não dá mais não. Pra mim não dá mais não. Você tá pegando aqui com essa sensação assim também. Mas na voz de Zé Ramalho fica bem legal mesmo. Tom de mistério e tal. Muito legal a música.
Pois eu vou ler meu texto.
Mesmo tá, assim, vai, agora. Fabi.
Eu quase morri. Quase. Eu cheguei a perder os sentidos. Eu quase morri. Eu estava adormecendo, um sono tranquilo. Eu estava até gostando. Meu corpo chegou a ceder. Eu duvidei que fosse ruim e quase morri. Até que eu lembrei de tudo que eu vivi e tudo que eu quis viver. Daquilo que comecei e não finalizei. Dos sonhos que engavetei, dos amores que não amei e os sabores que não provei. E ao quase morrer, percebi que eu quase não vivi.
Ui!
Pois é, mas a sensação é essa de eu quase morrer, que a gente não, que a gente vai perdendo o controle da situação, mas que em algum momento quem Deus, o anjo da guarda, o nosso santo protetor, nos dá uma segunda chance. Nós estamos aqui, somos todos sobreviventes. Eita. E agora é o momento Chega Mais, é o momento do enaltecimento, onde nós vamos trazer as nossas indicações para você.
O que eu vou indicar hoje é um aplicativo que eu uso recorrentemente e eu achei legal, né? Eu tava só pesquisando coisas do Instagram, mas eu lembrei do aplicativo. O nome do aplicativo é Just Watch, né? Apenas assista, tipo, acredito em livre tradução. Ele é um aplicativo que ele tem simplesmente todo o catálogo de todos os streamings, das coisas que estão lançando, né? Ele é todo atualizado. Então, por exemplo, a gente vê um filme, me lembrei de tal filme, Central do Brasil, mas eu não sei como assistir esse filme. Tem filmes que não tem no YouTube, tem gente que tem os aplicativos, Netflix, Amazon, Globoplay. Você coloca o nome do filme e ele diz em qual aplicativo de streaming está o filme. Eu achei massa porque eu tenho alguns aplicativos, né? E para você assistir com qualidade e tudo mais, e você consegue se atualizar e descobrir onde esse filme tá logado. E também se você for colocar, tipo, clicar em Netflix ou Amazon, ele vai lhe dizer, ó, os lançamentos são esses, esses aqui vão lançar. Ele é todo bem completo. E aí, hoje em dia, que tudo é streaming, né? Tudo está nos streams, fica bem prático.
Inclusive nós.
O nome do aplicativo é Just Watch, em inglês. É um aplicativo muito bom, eu recomendo.
Porque aí você aproveita o Just Watch e procura lá o filme O Homem Bicentenário. Já procura onde é que tá esse filme lá. A minha recomendação é ele, né? Porque nessa questão de experiência aí, de quase morte e tal, eu fiquei pensando sobre essa questão de vida e morte. E nesse filme, O Homem Bicentenário, que é uma comédia, tem drama também, misturado com ficção científica, fala muito dessa questão de um robô se tornando humano e também humanos meio que vivendo como robô, já por conta de muitas próteses que na época eles usam lá, o filme fala isso. E é interessante que fala nessa questão. A sociedade, ela tolera uma máquina que seja eterna. E o caso do homem, quando roubou lá, ele poderia ser eterno. Mas um ser humano se tornando imortal, como é que ficaria isso, sabe? Então, o filme traz essas questões, assim, que é legal de separar pra pensar e tal. Que seria isso. Adoro
esse filme. É maravilhoso esse filme, muito bom.
Eu vou indicar duas amigas minhas, o Instagram delas, na verdade. O primeiro é da minha amiga Nathalie, ela trabalha com acessórios bem exclusivos, como brincos, tiaras, colares, semijoias, para o público feminino, mas também tem para o público masculino, e ela envia as peças para todo o Brasil. O Instagram dela é @lee, com dois S, L-E-E, _, acessórios, _, oficial. E de uma outra amiga minha, a Alessandra, que ela vende saídas de praia e saídas de banho, no atacado e no varejo. As peças dela também são muito bonitas. Agora aí que as praias já estão abertas ao público, né? Vale a pena investir. O Instagram dela é @estilo.dale, ok? Confere lá, galera. Okay.
Pronto, eu também vou indicar um filme que eu assisti recentemente e achei muito, muito inspirador, assim, muito bacana, que é Life Itself, A Vida em Si. É um filme com o Antônio Bandeiras. Ele lançou agora há pouco tempo pelo Amazon. Não sei se dá para encontrar em outras plataformas aí, mas no Amazon ele está. É um drama bem inteligente, assim, conta várias histórias de pessoas diferentes que no final se interligam. E fala muito dessa questão da vida em si, sabe? De como a gente está vivendo, de como a vida é imprevisível, a gente não sabe o dia de amanhã, as pessoas que a gente ama que morrem, a gente não sabe como fica, né? Então é um filme um drama bem interessante e o final é bem, bem gostoso de assistir, vocês vão gostar. Então assistam aí, Life Itself, A Vida em Si.
Olha, foi bom ter repetido que eu entendi, era assim, lá vai o Celta. Lava esse salto.
Mas eu vou indicar o perfil de uma empreendedora, que por acaso, não por acaso, é minha irmã, que é a minha irmã Cristiane. É o @misslara_collection. É uma marca de roupa feminina, bem acessível, e ela é bem antenada nas tendências. Não se pode ainda consumir tanto, mas tem brusinha lá para todas as ocasiões, e bem acessível mesmo, e de qualidade, não é afetada. É mesmo assim, moda para todo mundo. @misslara_collection. E um perfil que eu quero indicar também, que é linkado com o nosso tema, é o perfil do Jardim da Ressurreição, @jardimdaressurreição. É um cemitério do Piauí que é altamente conceituado no Instagram, tem mais de 26 mil seguidores, e eu sou uma delas, porque eles lidam assim com a morte, lógico, vamos dizer assim, é o carro-chefe deles, né? Se ninguém morrer, não tem cemitério. Então, eles lidam com a morte com uma leveza. Eles botam um post com meme. E, ao mesmo tempo que, vamos dizer assim, o interesse deles é que a pessoa morra, eles estão lá para avisar. Tome cuidado, senão você rebater aqui. E os comentários são os melhores, que o pessoal é tão empolgado com os memes que eles lançam, que o pessoal, tô doido para ir para aí. Não vejo a hora de... Não vejo a hora de eu frequentar aí. E eles também têm um lado solidário, tem muitas ações de solidariedade. As datas que são simbólicas, Dia da Mãe, Dia dos Pais e tudo, eles também fazem evento, missa. É muito bacana. Eu gosto muito. @jardimdaressurreição.
Eles têm um marketing bem inteligente, é engraçado mesmo. Bom, galera, como tudo que é bom acaba, estamos chegando ao fim do nosso episódio.
Não acredito.
Foi uma delícia e eu tenho certeza que o povo que está nos escutando se identificou e lembrou de algum momento que quase bateu na porta do céu. Agradecemos a participação de todos no episódio de hoje e na próxima sexta, vamos refletir a linda música Metade, de Adriana Calcanhoto. Participe contando pra gente as suas histórias sobre perdas e como as coisas somem do nada. Sigam a gente no Instagram, @boramaisnois, e você pode também mandar a tua história ou fazer sugestões de pauta através do nosso e-mail boramaisnois@gmail.com. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau, galera, e até o próximo episódio.
Beijo,
valeu,
gente.
Galera.
Até o próximo.
Tchau, tchau, gente. Até o próximo.
Tchau, tchau.
Abraço.